boca já morreu.
Porque nós também temos o que dizer.
Boa tarde, a gente está na Casa do Cala Boca, em Pinheiros. Hoje é dia 22 de agosto e são 3 horas e 52 minutos. A gente vai fazer entrevistas sobre faculdade. E aí, o entrevistado de hoje é o Paulo. Ele está por Skype e está funcionando. É isso, quem vai fazer a primeira pergunta?
Paulo.
Oi, Paulo.
Oi, Mari, tudo bem?
Se apresenta pra gente, para começar.
Vamos lá. Bom, meu nome é Paulo, como vocês já... Alguns eu acho que já me conhecem. Tem um pessoal que eu já conheci aí, Mari?
Tem.
Legal. Eu moro aqui em Sorocaba, estou no último ano de pedagogia na UFSCar. Eu trabalho como estagiário na rede municipal de ensino, um projeto de alfabetização e letramento em turmas de segundo ano na prefeitura. E no período da tarde eu trabalho em projetos de pesquisa em educação e muitas outras áreas.
Legal, Paulo. A Milena vai fazer uma pergunta para você. Paulo, como é a UFSCar? E como foi para entrar?
Legal. Bom, a UFSCar, ela é um... A UFSCar Sorocaba, ela é um campus novo. Tem mais ou menos... Ela veio para Sorocaba em 2006, 2007, mas teve seu prédio construído em 2008. Então, é um campus recente. Ele veio junto com um período de expansão das universidades federais no Brasil, no período de 2007 para frente. O campus da UFSCar, ele está crescendo muito rápido nesses dias, nesses últimos anos, né? A gente já tem, todo ano, a gente tem um aumento grande do número de vagas, novos prédios estão sendo construídos também. O campus, ele fica um pouco afastado do centro da cidade, fica mais ou menos a uns 30 minutos de ônibus, mas é um campus, chega a 30, dependendo da região que você está, chega a 30 até uma hora de casa, por exemplo, leva 1h20 para chegar.
1h20?
1h20 de ônibus. É um campus que ele está na rodovia, então ele está entre Sorocaba e Salto de Pirapora. Então, você acontece que tem muitos estudantes, por exemplo, que têm moradia em Salto de Pirapora. Então, por mais que ele seja longe, ele tem uma localização de encontro entre várias cidades da região. Vocês estão me ouvindo?
Sim.
Sim.
Legal, deu uma travada aqui. Eu entrei na UFSCar fazendo a prova do Enem pelo SISU, que é o Sistema Unificado de Egressos para as Universidades Federais. Então, com a nota do Enem, eu me inscrevi no SISU, tirei uma classificação boa, suficiente para entrar na primeira chamada do curso. No começo, eu estava em dúvida entre pedagogia ou geografia, né? Mas eu acabei decidindo pela pedagogia e passei.
Você fez escola pública, Paulo?
Eu fiz escola pública, sempre. Então tem isso. Eu, quando fiz a minha inscrição pelo SISU, você tem a opção de escolher se você quer concorrer só com alunos de escola pública ou a concorrência geral, com alunos de escola pública e escolas privadas. Eu optei pela concorrência específica com escola pública.
Milena, tem outra pergunta. A gente vai avisando, porque como você não vê a gente...
Paulo, o que é o projeto de extensão?
Uma das funções da universidade, ela tem basicamente três funções: ensino, pesquisa e extensão. O projeto de extensão, ele tem, basicamente, é o momento que a universidade estabelece uma relação com a comunidade do seu entorno ou de outras regiões também, no momento de estabelecer parcerias entre o conhecimento que é produzido dentro da universidade e todo os processos de ensino e aprendizagem que tem dentro da universidade em relação com a comunidade. Eu, por exemplo, participei de vários projetos de extensão. Um deles, eu trabalhei com a Mari, inclusive, é o Bibliotecas em Rede, em que o Ministério da Cultura, junto com a Fundação Biblioteca Nacional, que administra as bibliotecas, a rede de bibliotecas do país, fizeram uma parceria com a UFSCar, para que a UFSCar levasse, fosse ao encontro de bibliotecas no estado de Sergipe, para fazer metodologias de ativação de redes, de parcerias entre bibliotecas. Então, um conhecimento de dentro da universidade vai ao encontro da comunidade para que juntos dialoguem, e o mesmo acontece o contrário, né? A universidade, ao ir para a comunidade, aprende muito também e produz conhecimento a partir dessa relação.
Ô Paulo, mas tem essas experiências mais complexas, mas tem, sei lá, cursinho popular, pode ser um projeto de extensão na universidade.
Sim, na UFSCar tem cursinho popular, tem parceria com outros cursinhos também daqui de Sorocaba. Eu participei de um projeto de extensão que era um cineclube. A gente fazia um cineclube dentro do próprio campus, toda quinta-feira a gente pegava um data show, reservava uma sala e batia um papo sobre vários curtas dentro da universidade. Tem muitas outras atividades que acontecem dentro de projeto de extensão. No geral, o projeto de extensão, ele é uma atividade aberta a qualquer pessoa. Esse é um dos princípios aí da universidade pública.
Então não tem ligação com o curso que você fez? Não precisa ter?
Ah, não necessariamente. Você tem projetos de extensão que estão mais ligados com a área de educação. Você tem outros projetos que não. É claro que quando você tem uma seleção de bolsista para projeto de extensão, normalmente os coordenadores vão escolher as áreas que têm mais a ver com o seu curso. É que a pedagogia, ela acaba tendo um caráter muito abrangente, né? Então, dentro do Cineclube, por exemplo, a gente está trabalhando processos educativos a partir do filme, né? Como é que a gente constrói saberes, como é que a gente aprende a partir do filme e da relação com as pessoas. Beleza, Milena?
Beleza.
Paula, agora quem vai perguntar é a Mayara. E eu queria saber como é saber que você irá ensinar um pouco do que aprendeu para outras pessoas?
Ah, tá. Às vezes é motivador, às vezes é um pouco assustador, viu? E a gente começa a descobrir em que a gente muito mais aprende do que ensina, viu? E como é que é a gente pensar que o nosso papel como professor é mais ajudar o aluno a encontrar caminhos, a facilitar a relação dele com o conhecimento. É pensar que a gente não ensina ninguém, né? Mas a gente, a partir do encontro com a outra pessoa, no diálogo, na busca do conhecimento, a gente vai se formando junto. Então, eu acho que é uma das coisas que é um dos princípios que a gente pode optar como educação, né? Então, por exemplo, eu tive a experiência de trabalhar na educação de jovens e adultos. Ao mesmo tempo em que eu ensinava o alfabeto para um deles, eu aprendi a como trabalhar com uma plantação, a como fazer um projeto de uma casa. Então, são saberes diferentes que se colocam no mesmo espaço, né? Beleza?
Beleza, obrigada. Liga, Juninho!
Então, agora é o Juninho que vai perguntar pro Paulo. Eu queria saber o que ele realmente estuda em pedagogia, porque todo mundo acha assim, eu vou aprender o alfabeto, um mais um, e ensinar pras crianças. Tipo, é um preconceito que tem ainda se você falar que vai estudar pedagogia. Eu queria saber o que ele realmente aprende.
Quando eu cheguei no curso, eu achei que eu ia só recortar EVA, fazer maquete, né? Eu também tinha esse preconceito logo que eu entrei no curso, né? Eu demorei muito para decidir por causa disso. Eu tinha essa visão também. Bom, o curso, Como eu já falei, a educação é uma área muito abrangente, ela dialoga com muitas outras áreas, né? Então, basicamente, na universidade, você tem aí, a primeira coisa é você se forma professor. Você pode trabalhar em diferentes níveis de ensino, na educação infantil, ensino fundamental. Em sala de aula, você vai poder trabalhar só com o primeiro a quinto ano. Aí, ensino fundamental 2 e ensino médio, você vai trabalhar mais na área de gestão, né? Porque aí você tem professores de disciplinas específicas. O pedagogo também pode atuar na educação de jovens e adultos, também pode trabalhar em espaços não formais, como, por exemplo, ONGs. Então,
Paulo,
você
mas
tem
você
muitos...
tem aula de quê, Paulo? Você tem aula de quê? Recorte de EVA 1? Colando figuras infantis na parede 2?
Tá. Bom, eu tenho aula... Eu passei para você... Passei um link para Mari com o PPP do curso, que é o Projeto Político Pedagógico. Lá tem todas essas informações, inclusive de cursos, das disciplinas que a gente tem. Então, eu tenho desde disciplinas de fundamento, de relações humanas, sociologia, filosofia, psicologia, a disciplinas específicas de matemática para o ensino fundamental, ciências para o ensino fundamental, português para o ensino fundamental. Eu tenho disciplinas de fundamentos da educação, como didática, educação de jovens e adultos, educação em movimentos sociais. Tenho disciplinas na área de linguagens, como educação, tecnologia e sociedade. Então, é um curso que a gente tem uma carga grande de leitura em muitas outras áreas das ciências humanas também. E tem as atividades práticas, como cortar EVA, mas é muito pouco, viu? A gente tem uma disciplina, isso é específico do curso de pedagogia da UFSCar, que chama Práticas e Pesquisas Pedagógicas, em que, ao mesmo tempo em que a gente faz pesquisa, produz conhecimento, a gente produz também materiais didáticos, jogos, que podem ser utilizados em sala de aula ou em outros espaços.
Paulo, você consegue lembrar aí a matéria mais chata ou mais difícil que você fez?
Putz, matéria mais chata? Olha, depende muito, viu? Eu tive algumas matérias que ficaram chatas por causa do tempo que eu estava fazendo, ou do professor. Mas eu acho que uma que foi bem chata para mim foi História da Educação. Por mais que eu goste de História, História da Educação foi bem chato, mas porque a aula era muito maçante. Foi a que eu lembro que foi mais chata. Depois eu tive que... Eu fui estudar depois a parte e comecei a gostar. Mas em sala foi a mais chata.
Você teve aula de inglês?
Não, não tem aula de inglês.
E o Juninho comemorou.
Mas tem aula de matemática.
E Paulo, conta um pouco de como é que é seu dia a dia. Você estuda que horário, de que horas a que horas?
Legal, eu estudo à noite. Eu estudo das 7 até as 10h30. Oficialmente é das 7 às 10h30, né? Mas a gente chega às 7h30, 7h10. Uhum. Vai chegando no último ano, a gente sai 9h, 9h30 e assim vai. Bom, no geral, tanto eu quanto os meus colegas, a maioria dos alunos do curso noturno trabalha durante o dia, né? Eu trabalho o dia todo. De manhã eu estou no estágio e à tarde eu estou trabalhando em projetos de pesquisa que tomam bastante tempo, né? Então é sempre um dia bem corrido. Normalmente eu consigo estudar em final de semana ou um pouco antes das aulas, e isso é um pouco da característica dos alunos do noturno no curso de pedagogia. De certa forma, o curso de pedagogia possibilita que a gente consiga estágio muito cedo, né? Então, muitas vezes, no primeiro ano de graduação, você já consegue estágio. Então, muita gente já acaba tendo contato com a escola logo no começo. Mas você tem casos de alunos também que trabalham em outras áreas e querem fazer pedagogia para complementar a formação ou porque querem trabalhar em outra área. Então, é bem puxado, assim, mas vale a pena.
Você, por ter feito pedagogia, você podia, assim, né, não ser só professor, podia ser, tipo, diretor ou qualquer outra coisa assim?
Pode, pode sim. Você pode trabalhar como coordenador, como orientador pedagógico, como diretor. É, aí cada rede de ensino, aí municipal e estadual, tem suas regras para você assumir esses cargos, né? Como, por exemplo, aqui em Sorocaba, você tem que ter trabalhado 5 anos, no mínimo, em sala de aula, como professor do 1º ao 5º ano, ou educação infantil, ou educação de jovens e adultos, para poder se candidatar a um cargo de gestão. Mas na nossa formação, a gente já tem habilitação para trabalhar nesses cargos.
E você que está terminando agora, você escolheria o mesmo curso de novo?
Escolheria. Escolheria, porque agora eu tenho certeza que eu não tenho EVA1, EVA2, mas escolheria de novo, aproveitaria mais algumas disciplinas, tipo História da Educação.
É. E Paulo, só uma coisa, aí na UFSCar tem moradia estudantil, tem rango de graça para os alunos, ajuda com transporte?
Tem várias ações afirmativas, né, nesse sentido. Você tem moradia, né, gratuita, logo que você entra na universidade, você pode entrar em contato com a Pró-Reitoria de Assistência de Apoio Estudantil e apresentar sua condição de renda, tudo, e fazer o pedido da moradia. Normalmente fica em Salto Pirapora, você ganha o passe, inclusive, para vir da moradia para o UFSCar, não é muito longe, mas tem que fazer essa locomoção. Você tem também direito à alimentação. É claro que em alguns casos você tem que prestar algum tipo de atividade para a universidade, né? Por exemplo, apoio em algum laboratório para ter esse benefício. É um tipo de estágio para ter alimentação. Então, você tem casos de bolsas, por exemplo, de apoio em que você trabalha em algum projeto e recebe uma remuneração para se manter na universidade. Então tem várias formas de financiamento de manutenção do estudante dentro da universidade. Por exemplo, mesmo para quem não tem assistência estudantil, o ticket do almoço aqui é R$1,80. Então, tipo, dá para você se manter razoavelmente.
O que tem no almoço, Paulo? Mais ou menos.
Ah, o almoço é bacana, hein? Tem mistura completa, tem vegetariano e não vegetariano, você pode escolher ainda, tá? Arroz, feijão, salada. A mistura é meio regulada, mas a tia que tá lá agora é firmeza. É bastante. Tem um suco que eu não posso tomar porque eu tenho alergia. Sempre tem sobremesa.
Sabe o que eu queria saber de vocês que estão aqui, que nunca foram pra buscar? Como é que vocês imaginam que é lá?
Eu imagino muito verde, que é interior, né?
Acho quente.
Eu imagino quente. Mas eu imagino tudo novinho, porque ele falou que é 2008, então eu imagino as salas com ar-condicionado.
Eu imagino o refeitório da Casa da Solidariedade, só que maior,
tá? Mas como é que é esse refeitório?
Mais ou menos.
Era tipo uma igreja. Era bonito. Os tijolos do teto eram transparentes, aí tava muita luz. Era bem bonito.
E qual que é o tamanho que vocês imaginam?
Muito grande. Nossa, gigante.
Né? Imagina tanto de aluno, tem lá.
Uma USP, né?
Tipo a USP?
É tipo a USP.
Nada, eu não tenho nem ideia de como que deve ser a USP.
Você nunca foi na USP?
No
Bandejão,
não.
Ah, tá.
Não, a faculdade toda imagina como a USP.
É.
Conta pra gente, Paulo.
Tipo a USP é uma comparação meio exagerada. Não, a UFSCar é pequenininha. Se você for comparar com outros campos, a gente tem lá... A UFSCar Sorocaba, isso é importante, gente. A UFSCar São Carlos, ela é bem grande. Mas a UFSCar Sorocaba, ela tem 6 prédios. Em área, ela é muito grande. Mas em área, em terreno. Mas em área construída, ela tem 6 prédios hoje. Ela tem, em média, 6 mil estudantes. Então, é um campus pequeno, de certa forma.
Quantos alunos tem no Colégio São Paulo?
No seu colégio? No meu colégio não deve ter nem 1.000.
No São Paulo tinha 2.000.
3.000. Meu, o que é 6.000?
3.000 é tão pouco, hein?
Isso que é pequeno ainda.
A gente só percebe que o campus tá cheio quando a gente pega o busão pra ir embora. Aí vai todo mundo amassadão no ônibus. Mas é um campus pequeno, a gente tem muito espaço, mas, por exemplo, área verde. A gente tem pouco ainda, as árvores são todas baixas. É um campus novo. Só que por mais que ele seja novo, 2-3 anos, os prédios já começam a ficar antigos, né? Então não é tudo tão novinho assim.
As árvores de lá um dia vão ficar iguais da USP, mas por enquanto elas têm o seu tamanho.
É bem isso, tudo pequenininho lá. Eu não sei quem é que você falou que é desse tamanho, porque eu não estou enxergando vocês.
Mas não é muito maior que você, né, Paulo?
Não, não é. Com certeza. Mais alguma pergunta, pessoal?
Só isso.
Como que foi? Você está fazendo TCC? Como é que funciona?
Estou fazendo TCC. O TCC, a gente tem que apresentar no primeiro semestre o projeto da pesquisa. Nossa. Então é o que a gente quer pesquisar, como a gente vai fazer isso, quais são os objetivos dessa pesquisa. E no segundo semestre a gente desenvolve o texto e apresenta. Na minha pesquisa, eu estou fazendo um mapeamento dos usos do YouTube por crianças de 9 a 12 anos.
Que da hora!
Então eu quero saber o que as crianças acessam no YouTube e como que isso e qual é a relação disso com o cotidiano delas dentro da escola. Se isso vira conversa depois, como é que isso se propaga e como é que um vídeo sai do YouTube e vai para a realidade. Vai pro mundo físico, né? Sai do mundo virtual.
E é escrito?
É escrito e depois você faz uma apresentação para um grupo de professores, né? Dessa sua pesquisa, dos resultados da sua pesquisa. Aí esse é o seu último trabalho de curso, né? Sem ele você não termina a graduação.
Sabe uma coisa que eu pensei, que eu acho que pra você faz bastante sentido, que não faz muito tempo que você entrou? Qual que são as principais diferenças que você acha da escola pra faculdade, Paulo?
Nossa, primeiro a questão de... Ixi, tem bastante. Depende muito também do modelo de faculdade e universidade que você tá, né? De certa forma, tem algumas coisas que são parecidas, né? Como estrutura das salas... Mas, no geral, você tem uma relação diferente entre professor e aluno, em alguns casos, né? Você consegue, muitas vezes, ter uma aproximação maior em alguns momentos, né? Outra coisa é a quantidade de eventos e atividades livres que você pode se deslocar dentro da universidade. A questão dos tempos também é diferente, você tem outra dinâmica de horários... Outras ações que você tem fora do horário de aula também que você pode fazer. Mas tudo depende muito da sua posição como aluno também dentro do curso. Às vezes você tem muitos alunos que entram, passam pela universidade e ficam limitados ao espaço da sala de aula. Entra às 7, sai às 10h30 e acabou. E não vivem outras possibilidades que tem dentro da universidade, como... as atividades culturais, as festas e tudo mais que a gente pode aproveitar.
As festas da Pedago são boas? São boas?
A Pedago é meio fraca de festa, hein? É, mas a gente gruda nas outras turmas.
Ah, Paulo, muito obrigada por responder as nossas questionamentos e dúvidas. Agora a gente vai entrevistar outras pessoas de outras áreas e pedagogia também, mais uma vez. Muito obrigada.
Tá, joia, eu que agradeço, viu, pessoal? Eu queria fazer um convite para vocês. A gente pode pensar como fazer isso depois, mas a gente tem em setembro, no dia 26, a gente tem a Universidade Aberta na UFSCar Sorocaba, tá? E a gente pode pensar um jeito de vocês virem para participar da Universidade Aberta, em que todos os cursos apresentam suas disciplinas, as atividades que são feitas, vocês conhecem o campus, podem conversar com os estudantes, com os professores, tirar dúvidas. Então fica o convite para a Universidade Aberta ou para também final de setembro, começo de outubro, para a Semana da Pedagogia. É uma semana de seminários, minicursos, palestras, oficinas, na área da educação, que esse ano a gente está com o tema Educação e Movimentos Sociais. Então fica esse convite aí para a gente pensar depois.
Que cursos que tem aí para a gente saber? Pedago?
Pedago, Química, das licenciaturas. Pedago, Química, Biologia, Geografia, Física e Matemática. Aí Engenharia de Produção, Turismo, Engenharia Florestal. Nossa, eu até esqueço, gente. De graduação são esses cursos. Administração e Economia.
Beleza.
Tem várias opções aí para vocês conhecerem. Eu mandei para a Mari o projeto político-pedagógico do curso e no site da UFSCar vocês têm mais informações sobre os cursos lá também.
Muito agradecida.
Obrigada.
Tchau, Paulo.
Tchau.
Beleza, gente? Obrigado, viu?
Obrigado a você.
Um beijo.
Prazer falar com vocês.
Tchau, você tchau. Também. Tchau.
Tchau. Então, a gente vai encerrar esse bloco. Nós fizemos a entrevista com o Paulo e depois a gente volta com outras áreas que a gente também vai tirar as nossas dúvidas. Tchau.
Tchau.